to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not.
But burning through my darkest night. You're all that I want. Think I'm addicted to your light. I swore I'd never fall again, but this don't even feel like falling. Gravity came again to pull me back to the ground again. It was like I've been awakened. Every rule I had you break.
Thank you. Jovem Pan.
A rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis. Emissoras brasileiras do grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan. Jornalismo independente.
Rede Jovem Pan Sat. Jornal da Manhã.
4 horas e 59 minutos. Olá, bom dia para você. Ótima manhã de quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026. Seja bem-vindo, bem-vinda aqui à nossa programação. Este é o Jornal da Manhã, trazendo os principais assuntos do Brasil e do mundo. Vamos então aos destaques, aos temas mais importantes da edição de hoje. O Banco Central declara a liquidação extrajudicial do Banco Pleno, controlado por ex-sócio de Daniel Forcaro, diante da piora financeira, descumprimento de regras e perda de liquidez. Em visita à Índia para a cúpula sobre inteligência artificial, Lula terá com Emmanuel Macron para discutir parcerias em meio a tensões pelo acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Ucrânia e Rússia encerram o segundo dia de negociação pela paz, intermediadas pelos Estados Unidos em Genebra, na Suíça, em acordo, mas citam avanços práticos. Mark Zuckerberg depõe em tribunal de Los Angeles em julgamento histórico sobre vício nas redes sociais entre jovens e nega que Facebook e Instagram tenham crianças como alvos. A Viradouro vence o Carnaval do Rio e acumula o quarto título com um enredo emocionante em homenagem a Mestre Cissa, que está no comando da bateria da escola. Nas redes, oposição comemora rebaixamento da Acadêmicos de Niterói, escola que homenageou Lula, e governistas minimizam, destacando a importância do enredo e afirmando ser um ciclo normal. Agora são 5 horas e 1 minuto. Um dos destaques do noticiário: autoridades brasileiras estão buscando obras de arte, imóveis de luxo e outros ativos na Flórida que seriam ligados ao banqueiro Daniel Forcaro e ao Banco Master, tentando recuperar fundos após o que pode ser a maior fraude bancária da história do país. A reportagem é do Misael Mainetti.
A CPI do INSS decidiu antecipar para a próxima segunda-feira o depoimento do banqueiro Daniel Forcaro, dono do Banco Master. A oitiva estava marcada inicialmente para quinta-feira da semana que vem, mas foi reagendada após uma reunião do presidente da comissão, o senador Carlos Viana, com outros membros da direção do colegiado. Forcaro será ouvido na segunda, às 16h. A alteração no calendário ocorre em meio a embates jurídicos sobre a presença do empresário e é vista por integrantes como uma forma de assegurar que o depoimento seja realizado sem novos atrasos. Nos bastidores, parlamentares avaliam que a antecipação diminui o espaço para estratégias processuais que poderiam adiar a oitiva às vésperas da data marcada. O Congresso Nacional tem apostado na repercussão junto à opinião pública para impulsionar o andamento de iniciativas ligadas ao Banco Master. Entre as principais frentes estão a convocação de pessoas relacionadas ao caso, o acesso a dados protegidos por sigilo e a abertura de novas linhas de investigação. Duas comissões parlamentares de inquérito seguem aguardando instalação. Na Câmara dos Deputados, um dos pedidos enfrenta demora por causa da fila de requerimentos. Também há uma solicitação para a criação de uma CPMI sobre o tema, que ainda depende da leitura formal do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Mesmo defendendo a criação de uma comissão específica, parlamentares têm buscado avançar com requerimentos em instâncias já em atividade no Legislativo. É o caso da CPMI do INSS, da CPI do crime organizado e do grupo de trabalho instituído na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Ao mesmo tempo, as investigações avançam em outras esferas, inclusive no exterior.
O Banco Central entrou com um pedido no Tribunal Federal de Falências em Miami, nos Estados Unidos, para tentar encontrar possíveis imóveis, obras de arte e outros ativos ligados ao ex-banqueiro Daniel Forcaro.
A iniciativa, apresentada em 29 de janeiro, tem como objetivo descobrir bens que possam ajudar a ressarcir investidores e credores após a crise que levou à liquidação do Banco Master. O documento solicita que 22 entidades americanas, entre elas corretores imobiliários, perto de Orlando, de arte renomadas e casas de leilão, sejam intimadas a fornecer informações sobre possíveis propriedades e peças valiosas associadas a Forcaro. A defesa do banqueiro contestou a ação, alegando que o liquidante não tem competência para perseguir bens pessoais. No Brasil, a investigação está sob relatoria do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal.
Nesse assunto, né, coligado, a liquidação do Banco Pleno vai aumentar ainda mais os prejuízos ao Fundo Garantidor de Crédito. É assunto da Janaína Camelo.
Alvo da liquidação extrajudicial, o Banco Pleno tem também cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, assim como aconteceu com o Master e com a Will, ligada ao conglomerado. O FGC afirmou que possui uma base estimada de 160 mil credores da instituição, com pagamentos garantidos de quase 5 bilhões de reais. Ao anunciar a liquidação extrajudicial do Pleno, o Banco Central relatou o risco financeiro da instituição. O BC esclareceu que a decisão foi tomada motivada pelo comprometimento da situação econômico-financeira da instituição, com deterioração da situação de liquidez e por violação às normas que disciplinam a atividade financeira e determinações do Banco Central. A autoridade monetária disse ainda que medidas cabíveis para apurar as responsabilidades continuarão sendo tomadas e que, a depender do resultado, o caso será encaminhado às autoridades competentes. O Banco Pleno S.A. faz parte do conglomerado Prudencial Pleno, que é de porte pequeno e detém 0,04% do ativo total e 0,05% das captações totais do Sistema Financeiro Nacional. Até o ano passado, o Banco Pleno fazia parte do conglomerado Master, de Daniel Vorcaro. Foi vendido ao ex-sócio dele, Augusto Ferreira Lima, também investigado na Operação Zero por fraudes no sistema financeiro. Da mesma forma que Daniel Vorcaro, Augusto Ferreira Lima chegou a ser preso no ano passado, mas foi solto e hoje usa tornozeleira eletrônica. Augusto Ferreira Lima prestaria depoimento à Polícia Federal em audiência no STF no final de janeiro, no caso do Banco Master. Mas a audiência foi suspensa a pedido da defesa do empresário. Esse depoimento deve ser remarcado depois que o ministro André Mendonça, novo relator do caso do Banco Master no STF, receber um relatório da Polícia Federal sobre as investigações até agora. Augusto Ferreira Lima construiu a carreira no ramo de crédito consignado e cresceu por meio do Credicesta, voltado principalmente a funcionários públicos do governo da Bahia, inicialmente focado no mercado regional baiano, onde nasceu. É uma figura conhecida não só no mercado financeiro, mas também no meio político, especialmente no Reduto Baiano. É próximo de Rui Costa, ex-governador da Bahia e atual ministro da Casa Civil de Lula, e também do senador Jacques Wagner, líder do governo no Senado. Ele é casado com a ex-ministra da Secretaria de Governo de Jair Bolsonaro, Flávia Pérez, que também já foi deputada federal pelo PL e que, na época, ainda mantinha o sobrenome do ex-marido, José Roberto Arruda, ex-governador do Distrito Federal.
E olha, na retomada dos trabalhos legislativos depois do carnaval, os presidentes da Câmara e do Senado voltam a conviver com a pressão pela abertura de várias comissões parlamentares de inquérito. E entre elas, a do caso Banco Master. Acompanhe na reportagem do André Anelli.
Entre os temas que devem ganhar destaque nesse primeiro semestre legislativo estão a proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública, o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia e, principalmente, o debate sobre o fim da escala de trabalho 6x1. São basicamente duas motivações para que essas pautas entrem na frente da CPI do Master. A primeira, Alcolumbre e Mota avaliam que as pautas têm maior potencial de gerar impacto positivo na imagem do Congresso junto à opinião pública, favorecendo os atuais congressistas. E a segunda motivação é sobre o rumo das investigações a respeito do Banco Master em fundos de previdência estaduais. A Amapá Previdência, por exemplo, foi alvo de uma operação da Polícia Federal que apura a aplicação de recursos de servidores públicos em carteiras vinculadas ao banco. Alcolumbre, que é um dos políticos mais influentes do estado, poderia ser impactado negativamente com a CPI, jogando ainda mais luz nesse caso. Apesar da resistência das cúpulas da Câmara e do Senado, a pressão pela CPI tende a continuar, principalmente vinda da oposição ao governo. De Brasília, André Anelli.
5h09, este é o Jornal da Manhã. O senador Carlos Portinho visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha. Quem tem os detalhes direto de Brasília é o Igor Damasceno.
O senador Carlos Portinho ficou por cerca de 2 horas com Jair Bolsonaro. Desde que foi transferido para o complexo penitenciário da Papuda, o ex-presidente teve os horários de visita estendidos. Aos jornalistas, o senador disse que Bolsonaro está com a saúde fragilizada. Confirmou que houve pico de pressão durante a semana e que o ex-presidente precisa cumprir a pena em casa, em regime domiciliar humanitário.
Ele apresenta um quadro de certa instabilidade, isso é verdadeiro, até de equilíbrio físico na hora de andar, muito remédio, né, naturalmente, pelos problemas de saúde dele. Soluço, posso confirmar isso durante a conversa em diversos momentos, engasgo, soluço, né, mas posso também dizer que a equipe médica estava livre, levaram remédio ao presidente enquanto nós conversávamos.
O parlamentar também disse que os vetos de Lula ao PL da dosimetria, que reduz as penas aos envolvidos em ataques à democracia, devem ser analisados. Também confirmou que o tema anistia, ou seja, o perdão total aos condenados, vai ser retomado.
Eu acredito que o presidente Davi, ele vá como presidente do Congresso o quanto antes, chamar uma reunião do Congresso Nacional para que a gente derrube esse veto. Esse é o mais importante. Há outros importantes também, outros vetos que precisamos derrubar, mas esse especificamente entendo que é a vontade do Parlamento. A vontade do Parlamento tem que ser respeitada.
Jair Bolsonaro deve receber mais aliados nos próximos dias aqui no Complexo Penitenciário da Papuda. A ideia é alinhar o discurso e traçar mais estratégias políticas para as eleições de 2026. Para isso, vão desgastar a imagem do presidente Lula e tentar dar mais protagonismo a Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. Para isso, Bolsonaro tem repassado a mesma orientação a todos os aliados. O ex-presidente ainda deve receber visita dos deputados Nicolas Ferreira e Guilherme Derriti, ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo e homem de confiança do governador Tarcísio de Freitas.
Bem, com a retomada dos trabalhos no Congresso após o Carnaval, a base governista planeja intensificar as articulações em torno da proposta para colocar fim à escala 6x1. Aliados do presidente Lula querem garantir a aprovação no primeiro semestre. E os detalhes você tem com o Marcelo Matos.
Em ano de eleição, no qual o brasileiro vai escolher deputados, senadores, governadores e o presidente da República, os pacotes de bondade são comuns. Os nobres parlamentares em Brasília prometem empenho pelo fim da escala de 3x1. A advogada Lina Santiago explica que há duas propostas no Congresso, basicamente para reduzir a jornada máxima de trabalho de 44 para 36 horas semanais. Ela ressalta a questão humanitária da proposta, mas que a matemática esbarra num aumento automático ao empregador na casa de 22% no custo da hora trabalhada, comparável a 5 anos de reajuste salarial pela inflação medida nos últimos 12 meses na casa de 4,30%.
O empregador tem muito encargo. Quando ele diz que ele paga um salário, por exemplo, de R$3.000 para a pessoa, não significa que ele gasta R$3.000. Tem encargos de folha, tem encargos trabalhistas, né? Como o 13º salário, férias mais 1/3. Então, tudo isso aumenta pelo menos metade do valor do salário da pessoa. Isso sem a gente falar benefícios, que são muito comuns, né? Como vale-refeição, vale-transporte, assistência médica. Então, no Brasil não é barato ter um empregado. E sim, essa redução, se de fato acontecer, ela vai trazer bastante peso para o bolso dos empregadores.
Lina explica ainda que 70% dos trabalhadores brasileiros ganham até 2 salários mínimos e o enorme desafio financeiro sem nenhuma participação do governo federal, que apoia a iniciativa, mas não entra com nenhuma redução de encargos para favorecer novas contratações.
Talvez um meio termo, né, seja negociado, a gente não sabe de fato como vai acontecer, mas talvez um meio termo. Então, olha, não vamos para 36, vamos para 40. Hoje, muitas empresas, especialmente áreas administrativas, praticam a jornada de 40 horas semanais. As pessoas, muitas pessoas já trabalham de segunda a sexta, 8 horas por dia. Existem muitas convenções coletivas, né, que são acordos entre sindicatos e empregadores, que já prevêem um limite de 40 horas. O limite de 36 horas é algo incomum.
E na matemática financeira política, em ano de pedir voto, já tivemos a redução também do imposto de renda na faixa de R$ 5.000 a R$ 7.350,00, e o fim da escala 6x1 ganha prioridade após o carnaval. A redução de 44 para 36 horas representa cerca de 18% a menos de tempo trabalhado, e sem redução salarial equivale então a um aumento de 22% na hora trabalhada.
Como você já sabe, já falamos por aqui, o presidente Lula está em viagem internacional. E ele participou hoje da cerimônia de abertura da Cúpula sobre o Impacto da Inteligência Artificial, evento que ocorre na Índia. Durante o discurso, o petista defendeu a regulamentação das Big Techs. Vamos acompanhar.
Quando poucos controlam os algoritmos e as infraestruturas digitais, não estamos falando de inovação, mas de dominação. A regulamentação das chamadas Big Techs está ligada ao imperativo de salvaguardar os direitos humanos na esfera digital, promover a integridade da informação e proteger as indústrias criativas de nossos países. O modelo atual de negócio dessas empresas depende da exploração de dados pessoais, da renúncia do direito à privacidade e da monetização de conteúdos chamativos que amplificam radicalização política.
Agora a gente fala de carnaval. Isso porque a Unidos do Viradouro é a Carnaval do Rio de Janeiro. A escola, fundada em 1946, conquistou o quarto título da sua história. Acompanhe os detalhes e a festa também com Rodrigo Viga.
Seu forró é de amor.
A Unidos de Viradouro é a campeã do Carnaval de 2026 do Grupo Especial do Rio de Janeiro.
Nota 10! Unidos da Tijuca, 9.9.
A escola passou praticamente perfeita pela Marquês de Sapucaí e também teve notas 10. Quase que em todos os quesitos na apuração nesta quarta-feira aqui na Cidade do Samba.
Unidos do Viradouro, 10.
Apenas um 9,9 que entrou para a história e ficou descartado. A escola de Niterói, cidade da região metropolitana do Rio de Janeiro, conquistou seu quarto título na história, fazendo uma homenagem em vida àquele que é considerado um dos ícones, um dos baluartes, não só da agremiação, mas do Carnaval do Rio de Janeiro, Mestre Cissa, o mestre de bateria, Moacir Silva Pinto, de 69 anos de idade, está há mais de 40 trabalhando com o samba. De ofício tem como profissão mecânico de carros, mas é de samba que ele realmente entende. A escola de Niterói já havia conquistado outros títulos em 2024, 2020 e 1997, mas esse tinha um sabor especial por conta da homenagem do gigante Mestre Cissa, que após o do título na Cidade do Samba, já na tarde e noite desta quarta-feira, aqui no Rio de Janeiro, foi homenageado pelos integrantes das demais escolas. Todos o saudaram e o aplaudiram de pé.
O samba desceu, o sambista desceu o carnaval. Viradouro não é o carnaval porque acreditar no sambista da escola dele, pô. Então, isso é mais importante.
A disputa da Viradouro foi ponto a ponto, décimo a décimo, com a Beija-Flor de Nilópolis, campeã do ano de 2025, e com Vila Isabel e Salgueiro. Mas, no final da apuração, A escola, também quase perfeita na Sapucaí, tirou notas praticamente perfeitas na apuração na Cidade do Samba.
Ele tá aqui, foi o último desejo do meu pai. Eu achava que não ia dar mais tempo, eu achava que já tinha passado esse tempo. Quando o Cisa me ligou, eu lembrei do pedido do papai, então te deu tudo. Então agora tá aqui, comemorando. Taça, é algo, é só sonho, é sonho, é sonho. Eu tô vivendo um sonho.
A cidade de Niterói, que fica na região metropolitana do Rio de Janeiro, foi muito falada nesse carnaval de 2026. Não só pela vitória da Viradouro, mas pelo rebaixamento da Acadêmicos de Niterói, que trouxe a Marquês de Sapucaí esse ano, um enredo que contou a história do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Lula esteve na Marquês de Sapucaí, acompanhando de perto o primeiro dia de desfiles das escolas do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro. No próximo sábado, acontece o desfile das campeãs na Marquês de Sapucaí. As seis primeiras colocadas vão desfilar pela Passarela do Samba. Mangueira, Imperatriz Leopoldinense, Salgueiro, Vila Isabel,
de todos os sons, a nega vila é.
Beija-flor,
deixa girar, que a rua virou tempé.
E a tetracampeã Viradouro de Niterói.
Se eu for morrer de amor, que seja no samba, só Viradouro onde a arte o consagrou. Não esperamos a saudade pra cantar do mestre dos mestres, é teu rio.
Do Rio, Rodrigo Viga.
Parabéns, né, para o pessoal da Viradouro, campeã do Carnaval no Rio de Janeiro. Agora são 5 horas e 21 minutos.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 16h, a inscrição acabava 00h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas, que ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
O Marechal da Vitória era um homem que sempre estava brincando e falando com todo mundo e apertando todo mundo. Temos que ganhar. O Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de... 2026, Estados Unidos, México e Canadá, o mundo inteiro em campo e o Brasil mais uma vez em busca do Hexa. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, não pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Nosso time de esportes está com você em todas as competições. Jovem Pan Esportes, com você aonde estiver.
Panflix. Baixe e assista a ação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Jornal da Manhã, 5 horas e 24 minutos. Com negociações sem muito avanço entre Estados Unidos e Irã, as próximas horas podem ser decisivas para o presidente americano Donald Trump determinar um novo ataque ao regime dos ayatolás. Quem tem os detalhes para a gente é o Paulo Edson Fiore.
A tensão cresce no Oriente Médio à medida que os Estados Unidos ampliam a presença militar na região, com o envio de mais caças e porta-aviões para o Golfo e bases próximas do Irã. Segundo a rede norte-americana CBS, o governo Donald Trump estaria pronto para realizar um possível ataque contra o território iraniano já no sábado. De acordo com a emissora, porém, o presidente americano ainda não teria tomado a decisão final sobre a operação. A informação veio horas após a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, alertar que seria muito sensato que Teherã chegasse a um acordo com Washington. Sem dar detalhes, no entanto, a porta-voz de Trump assegurou que os Estados Unidos têm muitos motivos e razões para atacar o Irã.
There's many reasons and arguments that one could make for a strike against Iran.
A afirmação foi feita depois de o governo iraniano informar que estava traçando uma base para avançar nas negociações com Trump. Já o republicano pediu ao Reino Unido que não abra mão da soberania sobre o arquipélago de Chagos, no Oceano Índico. Ele alegou que uma base aérea no local pode ser necessária caso o Irã não aceite um acordo. Washington e Teherã concluíram nesta semana uma segunda rodada de negociações indiretas, mediada por Oman, em um contexto de intensificação do destacamento militar americano no Golfo. As duas partes informaram que vão prosseguir, mas ressaltam longe de aproximar as posições em temas como o programa nuclear iraniano.
Ainda nos temas internacionais, após 2 dias, as negociações de paz entre Ucrânia e Rússia chegaram ao fim nesta quarta-feira em Genebra, na Suíça, mas sem avanços concretos. Os detalhes a gente acompanha agora com o correspondente Luca Bassani.
O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou Moscou de atrasar deliberadamente os esforços diplomáticos mediados pelos Estados Unidos para encerrar a guerra, que completará 4 anos no próximo dia 24. Segundo Zelensky, a Rússia estaria prolongando negociações que, na avaliação de Kiev, já poderiam estar em fase final. Pouco depois da declaração, as delegações anunciaram o encerramento da rodada de conversas sem definir uma data para a retomada. Essa foi a terceira tentativa em menos de um mês de se encontrar um desfecho diplomático para a guerra que se desenrola no leste europeu. O chefe da delegação russa, Vladimir Medinsky, descreveu os diálogos como difíceis, porém profissionais. As negociações ocorreram sob mediação do enviado especial norte-americano Steve Witkoff e de Jared Kushner, genro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Entre os principais pontos de impasse estão o futuro dos territórios do leste da Ucrânia e o controle da usina nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa. Moscou exige que Kiev ceda áreas da região de Donetsk ainda sob controle ucraniano, enquanto Kiev propõe que a usina seja operada conjuntamente pela Ucrânia e pelos Estados Unidos, uma proposta rejeitada pela Rússia até o presente momento. As conversas acontecem em pública de Trump para que aceite rapidamente um acordo, mesmo com concessões territoriais sensíveis. Zelensky considera que a pressão recaia apenas sobre Kiev e reiterou que qualquer cessão de território não ocupado pela Rússia seria rejeitada em eventual referendo, já que a vasta maioria da população ucraniana não concorda com o desmembramento do território nacional. A guerra, iniciada com a invasão russa em fevereiro de 2022, já causou centenas de milhares de mortos, deslocou milhões de pessoas e devastou cidades ucranianas. Atualmente, a Rússia ocupa cerca de 20% do território ucraniano, incluindo a Crimeia, anexada unilateralmente em 2014. E avança também lentamente ao longo de uma frente de combate de aproximadamente 1.200 quilômetros. Paralelamente às negociações, ataques russos à infraestrutura energética deixaram centenas de milhares de ucranianos sem aquecimento e eletricidade durante um inverno extremamente rigoroso aqui na Europa. Delegações de países europeus como França, Alemanha e Reino Unido acompanharam as discussões em Genebra, mas não participaram diretamente. Kiev segue pressionando por garantias de segurança robustas com apoio dos Estados Unidos e aliados europeus, para evitar novos ataques futuros em caso de um eventual acordo de paz. Tudo indica que chegaremos ao quarto aniversário desta guerra com as mesmas incertezas dos últimos anos. Continuaremos monitorando a situação aqui da Europa para a Jovem Pan. Luca Bassani.
O Vaticano rejeitou oficialmente a entrada no Conselho de Paz lançado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Quem tem os detalhes é o nosso correspondente nos Estados Unidos, Eliseu Caetano.
O Vaticano decidiu não participar do Conselho da Paz, iniciativa internacional anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A proposta da Casa Branca era reunir governos, organizações e lideranças religiosas para criar um novo canal de mediação de conflitos. A resposta da Santa Sé foi diplomática, mas clara. Em um comunicado oficial, o Vaticano informou que prefere atuar por, abre aspas, instrumentos multilaterais já estabelecidos, fecha aspas. Uma referência direta à ONU, a Organização das Nações Unidas. Desde 1964, a Igreja Católica possui status de observadora permanente na ONU e participa de negociações humanitárias ao redor do mundo. O impacto dessa decisão é grande. A Santa Sé representa cerca de 1 bilhão e 300 mil fiéis e mantém relações diplomáticas formais com mais de 180 países. Na prática, é um dos poucos atores internacionais que consegue falar ao mesmo tempo com democracias ocidentais, governos autoritários e grupos em conflito armado. O projeto americano pretendia discutir crises internacionais em curso, incluindo a guerra no leste europeu e também as tensões no Oriente Médio, com uma estrutura mais rápida do que o Conselho de Segurança da ONU, que frequentemente fica paralisado pelos vetos de potências como Rússia e China. Assessores da Casa Branca defendem que o Conselho poderia acelerar as negociações de cessar-fogo e até trocas de prisioneiros, mas analistas internacionais avaliam que a ausência do Vaticano reduz a credibilidade da iniciativa logo na largada. O receio da Santa Sé é perder o papel de mediador neutro. Ao participar de um órgão associado a um único governo, a Igreja poderia ser vista como alinhada a uma potência específica, o que dificultaria as negociações com países adversários dos Estados Unidos, por exemplo. O histórico explica a cautela. O Vaticano atuou nos bastidores da reaproximação entre Estados Unidos e Cuba, por exemplo, em 2014, em tentativas de diálogos na Venezuela e em diversas mediações humanitárias no Oriente Médio, incluindo corredores civis e também intermediação para trocas de prisioneiros. Mesmo fora do Conselho, a Santa Sé afirmou que continuará envolvida em esforços humanitários e de paz ao redor do mundo. Ou seja, o Vaticano não rompe com o Washington, mas também não quer vincular a diplomacia religiosa a uma estratégia política específica. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
E após uma longa votação, o Congresso do Peru elegeu José María Balcázar, de 83 anos, como novo presidente interino do país. Acompanhe com o Pedro Tripo.
O Congresso peruano elegeu José Balcázar como novo presidente interino do país às vésperas das eleições gerais de abril. Ele se torna o oitavo presidente do país em 8 anos. Na terça-feira, o parlamento votou pela destituição do presidente José Perri, após apenas 4 meses no cargo, devido a um escândalo envolvendo encontros não divulgados com um empresário chinês. Em uma sessão que durou várias horas, após nenhum dos 4 candidatos ter obtido maioria simples, os parlamentares peruanos votaram pela eleição de Balcázar, em detrimento de Maria del Carmen Alva. O mandato interino ocorre menos de 2 meses antes das eleições gerais de 12 de abril, com um segundo turno previsto para junho. Balcázar permanecerá no cargo até o final do atual mandato presidencial, em 28 de julho, quando o presidente eleito deverá tomar posse. O Congresso do país andino votou um dia antes pela destituição do presidente José Reri, após apenas 4 meses no cargo. Uma reviravolta dramática que aprofundou a crise de liderança do país e levantou questões urgentes sobre o que virá a seguir. 18 tem passado por uma rápida sucessão de presidentes, expondo uma grande ruptura entre o poder executivo e o Congresso, além de um sistema partidário fragmentado, incapaz de formar coalizões governamentais duradouras. Reri tornou-se o 3º presidente peruano consecutivo a ser destituído. Seu breve mandato, interrompido por uma série de escândalos políticos, incluindo um envolvendo encontros não divulgados que manteve com um empresário chinês. O Peru é o 3º maior produtor mundial de cobre e sua economia, fortemente dependente da mineração, tem demonstrado resiliência a choques políticos, registrando crescimento sólido e inflação relativamente baixa no ano passado, em comparação com muitos países da região. Ainda assim, Balcázar enfrenta agora um mandato restrito e de alto risco: estabilizar os mercados, preservar a ordem pública e supervisionar eleições credíveis.
5 horas e 35 minutos aqui no Jornal da Manhã. Aqui pelo Brasil, líderes partidários na Câmara divergem sobre os vetos do presidente Lula aos chamados penduricalhos, que elevariam salários de servidores acima do teto constitucional. Os detalhes na reportagem do Misael Mainetti.
Lideranças partidárias da Câmara apresentaram posições distintas sobre o destino dos vetos do presidente Lula sobre trechos que prevêem penduricalhos capazes de elevar a remuneração de servidores da Câmara dos Deputados acima do teto constitucional. O líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, ressaltou que se trata de uma iniciativa de interesse das mesas diretoras das duas casas. Ainda disse que o partido seguirá a orientação dos presidentes do Legislativo em relação a esse veto. Caso haja indicação para rejeitá-lo, o partido acompanhará. Se a decisão for mantê-lo, a legenda não atuará pela derrubada. Ainda relembrou que a prioridade da bancada é derrubar o veto presidencial ao projeto que trata da redução de penas do 8 de janeiro e que essa pauta é o foco central do partido no momento.
O deputado também declarou que se o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, decidir avançar pela derrubada, o PL vai apoiá-lo. Já o novo líder do PT na Câmara, Pedro Uxay, defendeu a manutenção dos vetos presidenciais. Ele afirmou que as decisões de Lula foram tomadas com base na responsabilidade fiscal e no interesse público.
A coerência do presidente da República com o que vinha sendo discutido no próprio Supremo Tribunal Federal, com a decisão de Flávio Dino, dando para nós do Congresso 60 dias para normatizar, legislar sobre esta matéria. É possível ter extrateto acima da Constituição para servidores públicos da República ou não? Essa é a decisão que nós precisamos tomar.
O líder do PT na Câmara disse que a análise do Congresso deve considerar o impacto orçamentário das propostas antes de qualquer tentativa de reversão. Sobre o veto relacionado a trechos da legislação que, segundo o governo, extrapolam o teto constitucional, o Uxay afirmou à reportagem que é preciso enfrentar o debate de forma estrutural.
Nós temos como orientação do próprio Supremo regular e definitivo, até porque a legislação do Tribunal de Contas é uma, do Senado é outra, da Câmara é outra. regular. O teto é teto. Se o teto está baixo e está defasado para muitos servidores, temos coragem de discutir um novo teto? Enquanto não discutir um novo teto, teto é teto. E ela se posiciona contra extra-teto. E temos, inclusive, uma iniciativa legislativa com 67 deputados assinando e subscrevendo um PL que elimina os supersalários ou o extra-teto.
O Czai acrescentou que a bancada do PT já apresentou iniciativa legislativa com 67 deputados para eliminar os chamados supersalários ou pagamentos extra-teto no serviço público.
Muita polêmica em torno desse assunto e a nossa comentarista Dora Kramer avalia que o Congresso não vai derrubar esses vetos do presidente Lula ao projeto de reajuste do funcionalismo. Acompanhe.
Bom dia a vocês do estúdio, bom dia à nossa audiência. O veto do presidente Lula aos penduricalhos aprovados pelo Congresso era esperado e dificilmente será derrubado pelo Congresso. Primeiro, porque o veto foi parcial, atingiu os pontos claramente legais e preservou os reajustes que não ultrapassem o teto salarial do serviço público. Mas mais importante que isso foi a reação negativa da opinião pública e principalmente a decisão do ministro Flávio Dino, dando 2 meses para que os 3 poderes suspendessem pagamentos que não estejam autorizados por lei. Com isso, o ministro do Supremo Tribunal deu respaldo ao veto do presidente. O presidente ficou com uma sustentação legal, né? E aí o Congresso ficou numa situação difícil, porque se derrubar o veto, vai se confrontar ao mesmo tempo com a justiça e com a sociedade. Então, o que é mais provável que aconteça? É que o presidente do Senado, que é responsável por convocar as duas casas do Poder Legislativo, mais provável que ele leve o caso em banho-maria, evitando pôr um veto em votação até que o assunto seja esquecido ou, principalmente, até que passe a eleição.
Agora são 5 horas e 41 minutos e o rodízio municipal de veículos em São Paulo está de volta. Volta a vigorar hoje. Até ontem ele estava suspenso por causa do carnaval. Na capital paulista, o David Diogo participa com a gente aqui do Jornal da Manhã e tem mais detalhes. Ou seja, aos poucos a cidade vai voltando aí ao seu normal pós-carnaval, né, David? Bom dia para você, bem-vindo.
Exatamente, Nonato. Bom dia a você e a todos os nossos telespectadores, ouvintes e aqueles que também acompanham pela internet nesse horário da manhã. Comunicado importante, né, aos trabalhadores e aos pais de alunos aí que vão retornar às aulas depois dessa breve pausa do carnaval. É sempre bom ficar atento, inclusive, ao horário do rodízio para não levar multa e também pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Então vamos lá, o rodízio de veículos restringe aí a circulação no anel viário da capital paulista no período da manhã, das 7 às 10 horas, e da tarde, das 17 às 20 horas. Durante o rodízio, os veículos ficam impedidos de circularem ali do centro expandido, que inclui as vias que delimita o chamado mini anel viário, formado aí pelas marginais Tietê e Pinheiros, Avenidas dos Bandeirantes e Afonso Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, Avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo e Avenidas